Olá, meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, professor, youtuber, e sejam muito bem-vindos ao novo Nerdologia, nosso programa de entrevista com conteúdo científico, educativo, de tecnologia. Você pode ouvir em todos os agregadores, assistir no YouTube e ouvir e assistir no Spotify. É com muito prazer que hoje a gente recebe dois grandes amigos meus, Emílio Garcia, Camila Massuda, são parte dos Três Elementos, criaram também o Blablalogia, dentre outros projetos. Então, pessoal, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estarem aqui.
A gente que agradece o convite, muito, é um privilégio estar aqui na sua
privilégio.
Presença.
Privilégio.
Então, vamos lá, vocês dois são formados em Biologia, né? Embora você... Camila, prefiro o termo ecologia, né? Mas eu queria perguntar para vocês, começar do começo. Né? Hoje vocês têm projetos muito bem sucedidos, como Três Elementos, né? Que vocês fazem muito conteúdo, vocês fazem viagens com as pessoas que acompanham vocês, mas como tudo isso começou? O que inspirou vocês, o que motivou vocês a trabalhar com divulgação científica? Né? Vocês eram educadores, trabalhavam com escola, você pode falar um pouco disso? Mas o que motivou vocês a virarem divulgadores científicos, produtores de conteúdo educativo?
Cara, a nossa carreira como biólogo... Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui de verdade. A nossa carreira começa como de quase todos os formados em biologia. A gente vai se formando para ser pesquisador e para ser professor. Então tem uma formação paralela na universidade pública, porque o futuro é sempre virar um pesquisador, professor da faculdade. No meio do caminho, a gente se descobre educadores, eu antes da Camila, então eu vou começar a dar aula no meio do mestrado, e aí eu me descubro um pesquisador mais, um pouquinho melhor do que pesquisador, eu era um pesquisador bem medíocre,
mas professor melhor do que...
um professor melhor do que pesquisador, né? Eu me entendo como educador um pouquinho antes da Camila, e daí depois a Camila também entra nessa carreira. Eu fui professor por 15 anos, você por...
Uns 12
anos.
A culpa de eu virar professor é sua.
É minha, porque eu levo ela para a faculdade que a gente trabalhava.
Que bom.
Que aí ela também se apaixona por educação, a gente entende o poder da educação. E no meio dessa história, eu faço um projeto com os meus alunos, num projeto do governo federal, junto com o Exército Brasileiro, chamado Projeto Rondon, que tem como a ideia formar profissionais. As pessoas têm uma ideia que o Rondon ele vai levar pessoas, para a gente levar conhecimento para o sertão do Brasil. E, na verdade, a ideia do Rondon é o oposto. É levar pessoas dos grandes centros para conhecer o Brasil real, para conhecer o Brasil do sertão. Eu vou para uma cidade chamada Frei Paulo, no sertão do Sergipe, uma cidade que não chovia direito há uns 2 anos, 4 mil habitantes. E aí eu volto transformado, entendendo que educação é algo que realmente pode mudar a vida das pessoas de um jeito diferente do que a gente imaginava. Educação não é só sobre formar trabalhadores que vão. Educação é algo mais amplo que pode ser muito interessante. Aí eu volto maluco e aí eu convenço essa maluca que está aqui do meu lado a vender um apartamento que a gente tinha acabado de comprar para abrir uma escola. Então a gente pega um apartamento que a gente tinha lutado muito para comprar e a gente fala assim, ah, beleza, não é isso que a gente quer da vida. A gente gasta, a gente vende o apartamento e a gente perde tudo nesse processo de 4 anos. A gente faria de novo, porque, cara, a escola foi transformadora, né? A gente...
Foi uma experiência muito boa, eu acho que a gente teve um sucesso legal com as crianças, então quando a gente pensa melhor aproveitamento das crianças, se elas estavam aprendendo, se elas estavam interagindo mais, isso é sucesso. Agora, a gente como negócio...
Péssimo,
nós não sabemos fazer negócio.
A gente não sabia fazer preço e a gente cometeu um erro na escola, que foi abrir escola para criança. Mas escola é para pai, quem paga a conta é o pai. Então, muitas das escolas que você vai visitar, por exemplo, elas são desenhadas para você vender aquele cartaz para o pai a hora que ele está ali pagando a mensalidade. Então, as crianças adoravam ir para a escola, só que a gente estragava os filhos dos outros, porque eles ficavam mais críticos, eles ficavam mais donos de si, eles ganhavam autonomia e muitos pais não estavam dispostos a ter essas crianças em casa. Mas qual que é a relação com a internet? Nesse meio termo, um amigo nosso chamado Rafael Soares, ele resolve abrir uma empresa de divulgação científica e ele usa o nosso espaço, ele usa o nosso espaço físico e também a gente vira sócio numa empresa chamada Numina Labs, que é uma empresa que se propõe a fazer e a organizar divulgação científica e a profissionalizar a a divulgação científica?
Isso porque ele já tinha, ele já era, já tinha um blog, que era o RNA Mensageiro, é isso? Isso. Ele já estava no caminho da divulgação, já conhecia muitos divulgadores, então ele que leva a gente para esse meio.
Isso, e nesse meio dessa história, a gente tem uma ideia em conjunto de fazer uma reunião de divulgadores científicos.
Tudo começou porque eu só queria fazer um churrasco.
É verdade.
Eu só queria fazer um churrasco e juntar um povo legal para conversar.
É.
E de repente virou uma super reunião de como a gente no YouTube, porque daí a gente já estava também com alguns projetinhos de divulgação, mas em blogs ainda. A gente não tinha nada no YouTube, eu e o Emílio. E aí essa reunião vira como nós vamos enfrentar os canais de fake news. O que, que a gente pode fazer? Então vamos fazer uma reunião para discutir.
Em 2016, isso.
E eu só queria um churrasco.
É. E aí a gente reúne uma galera, alguns dos maiores divulgadores científicos do Brasil. Então a gente conhece o Pirula nessa reunião, a gente conhece o Átila nessa reunião, os produtores do Iberê vão, e daí depois a gente conhece o Iberê por causa dessa reunião.
Pedro Loz.
O Pedro Loz vai também.
Camila Laranjeira, Slow.
É porque tinha 60 pessoas em casa.
E Davi gente... Calazans foi nessa?
Não, Davi Calazans foi depois. E aí a gente faz uma reunião e senta todo mundo para fazer essa discussão. E era uma época que o YouTube estava demandando conteúdo todos os dias.
Sim.
Então a gente sai dessa reunião com a ideia de criar um canal coletivo com 15 produtores de conteúdo que iam criar conteúdo todos os dias para colocar na plataforma. Conversa vai, conversa vem, é desse lugar que surge o Babalogia. Ele surge como um coletivo e a gente que nunca tinha pensado em fazer vídeo para o YouTube entra como pessoas que vão fazer vídeo para esse canal, um desses 15. Mas daí entra o Pirula, entra Carlos Ruas, entra o Sérgio Sacani, entra uma galera que já era muito grande no YouTube para fazer o Blablá crescer. É muito engraçado essa história porque a gente tira uma foto dessa reunião e o YouTube me liga. Eu nunca tinha participado disso na vida porque eles ligaram pro Pirula falando para ele assim, ó, meu, que reunião é essa? Aí ele, ah, não, a gente tá fazendo tal coisa e bolamos tal canal. Ah, quem que é o responsável? É o Emílio. Ah, quem que é esse tal de Emílio? Aí o responsável pelo conteúdo do YouTube me liga para marcar uma reunião. E aí a gente vai no YouTube a primeira vez pro YouTube falar pra gente que o nosso projeto não ia dar certo, que era pra gente desistir. Porque eles falam que, em primeiro lugar, ninguém gosta de ciência no YouTube. Em segundo lugar, que eu e a Camila, a gente era maluco achando que a gente ia conseguir organizar 15 pessoas para publicar vídeo todo dia na plataforma. O YouTube tinha razão nas duas coisas. Eles não estavam errados.
E o nome Blablalogia foi inspirado em quê?
O nome Blablalogia foi ela que inventou. Agora você cobra dela.
Eu vou contar. Eles roubaram o nome do meu programa. Porque dentro do canal, cada um ia ter um programa com um nome específico. Ah. Então, o Emílio tinha o Garrancho. E eu pensei, gente, eu acho que eu quero uma coisa que vai falar sobre o blá 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 que a ciência fala e que as pessoas não entendem. Então seria o blá blá logia. Esse era o nome do meu programa. E aí começou uma guerra para escolher o nome do canal.
A gente percebeu que democracia não funciona.
Aí as pessoas começaram a colocar.
Crianças, não levem isso a sério, tá?
Mas eu te explico por que democracia não funciona. Porque a gente fazia a lista de nomes. Aí a gente votava em 30 pessoas o melhor nome. Aí o melhor nome ganhava. Aí todo mundo falava, não, desse eu não quero. Então, é isso. Mas continue.
Não, era isso que eu ia contar. Aí, os primeiros nomes que foram escolhidos, ninguém gostou. Porque cada um votou praticamente no nome que propôs. E aí, cada um dos nomes escolhidos tinha, assim, 3 votos. Nós éramos 50, 60. Ou seja,
tem que ir eliminando os menos votados e se deixando só os de cima. Vocês que não sabem conduzir uma democracia.
Provavelmente, é possível.
Provavelmente. E aí um dia o Emílio e o Rafael falaram, não, a gente vai escolher um nome e vai enfiar goela abaixo. E é isso. Eu, ah, bacana. Aí eles, Camila, como que é o nome do seu programa mesmo? Eu falei, ah, é Blablalogia, deixa eu explicar. Expliquei toda a história. Eles, então vai ser esse o nome do canal. Eu, como assim? E o nome do meu programa vai ser o quê? Ah, daí você pensa em outro. Então agora nós temos o Blablalogia. O povo gostou? Não gostou.
Ninguém nunca gostou.
Mas é o nome que foi.
É.
Lembrando que Nerdologia veio antes. Só queria dizer isso.
E Biologia veio antes. E Filosofia veio antes.
Mas agora sim, passando por uma coisa... que é uma pergunta um pouco clichê, né? Mas que eu acho que é sempre válido. Vocês estão nessa trajetória aí já tem, então, 10 anos.
Já.
Né? Vocês já construíram bastante coisa, estão construindo bastante coisa. E como é trabalhar esse tempo todo, trabalhar juntos, sendo um casal? Né? Quando uma coisa interfere na outra.
Então, mas isso começa antes, na verdade. Porque a Camila foi minha chefe, inclusive, na faculdade.
Então, ou seja, temos um problema ético.
Temos um problema claro, muito claro ético, porque ela poderia ir para um lado que ela me favorecia, ou ela poderia ir para um lado que ela me prejudicava mais. Ela sempre escolheu me prejudicar mais, me cobrar mais, entendeu?
Não,
sempre foi desse jeito.
Rolou um rancor.
Rolou um rancor total.
Eu tô vendo, cobrar mais em mim é pra gente fazer um trabalho melhor.
Entendi.
Mas a gente, acho que muito cedo, né, como casal, a gente aprendeu a trabalhar juntos. Então a gente trabalhava juntos desde a faculdade, não nos mesmos laboratórios, mas a gente sempre discutiu as coisas juntos. A gente sempre gostou de levar a tarefa para casa e fazer em casa mesmo. Depois, com as aulas, eu vou virar coordenadora de curso e ele é professor do curso, a gente também trabalhava muito bem. Quando a gente começou a escrever para blog, foi meio que natural. A gente já fazia, já discutia juntos, sabe? Fazia o esqueletinho da ideia que a gente ia colocar no roteiro e era muito, muito fácil. Acho que de tanto apanhar na academia, porque quando você entrega lá, né, seus projetos, seus qualquer coisa, qualquer texto que você entrega pro seu orientador, depois ele volta, né, ensanguentado. Uhum. E aí você tem que aprender a lidar com isso, de que você vai ser muito criticado para levar algo melhor depois. Eu acho que a gente aprendeu juntos como lidar com isso e entender que às vezes a gente discute, quer dizer, todo dia a gente discute sobre os temas que a gente quer falar sobre na internet e a gente discute ferozmente.
A gente defende as nossas ideias de maneira agressiva, no sentido de, não, essa ideia é mais importante e tudo mais, e a gente consegue separar muito bem isso, né?
Acabou aquela discussão, acabou, não tem nada a ver com a nossa vida pessoal.
E é muito curioso que às vezes os nossos pais vêm visitar a gente, e aí a gente trabalha muito desse jeito, cada um tem o seu escritório, porque senão fica impossível. E aí eu levanto do meu escritório e vou discutir uma ideia com a Camila e vice-versa. E a gente conversa de verdade, assim, a gente leva a ideia até esgarçar a ideia. E aí às vezes a minha mãe vem e fala, para de brigar com a Camila. Eu falo, não, mas a gente tá trabalhando. E ela atrapalha, sabe? A gente fica assim, mas a gente não tá brigando, a gente tá trabalhando, não tem
nada
de...
Na verdade eu acho bom, falo, é mesmo, não briga com a Camila, a minha ideia é melhor.
É. Mas cara, é assim, ainda rola uma briga e muitas vezes, briga nesse sentido, assim, a gente discute uma ideia até a hora que a melhor ideia fica. A gente achou o nosso jeito de fazer, a gente tem um certo sucesso nisso nos produtos que a gente entrega para clientes ou mesmo na formação dos nossos projetos, que a gente percebe que o produto ele fica melhor com a participação de nós dois. Mas para isso, realmente, tem que ter um desprendimento de, cara, isso é trabalho, isso não é isso. E a gente trabalha, até 2020, a gente ainda saía de casa para trabalhar. Depois da pandemia, a gente começou a se dedicar exclusivamente à internet, 80% do nosso tempo a gente está na mesma casa trabalhando. Então a gente sai do quarto que a gente acorda, cada um vai para o seu escritório, mas ainda é 2 metros de distância. A gente sai, almoça junto, volta, janta junto. A gente tem que criar essa dinâmica de que, cara, é trabalho, a gente está trabalhando e é isso.
Acho que a gente está junto há tanto tempo, são 26 anos, a gente vai fazer 27 anos juntos agora. É tanto tempo que a gente está junto que a gente já sabe, assim, quais são as maiores qualidades do Emílio ou da Camila e quais são os defeitos, sabe? Onde a gente pode... Onde o Emílio tem que investir mais no projeto para ele dar certo, onde a Camila tem que investir mais, a gente conseguiu separar nossos papéis muito bem. Então, mesmo que um critique a parte um do outro, a gente sabe que aquilo ali eu sei fazer muito, muito melhor do que ele e é a parte dele, ele sabe fazer muito melhor do que eu. E eu tenho que confiar também no caminho que você está guiando a gente. Ou eu.
E vice-versa, claro.
Ou eu. Você viu o medo, né?
Você mencionou, né, o infelizmente, fatídico ano de 2020.
Sim,
né?
Perfeito.
13 de março de 2020, foi uma sexta-feira 13, uhum. Foi o último dia que eu saí para trabalhar.
Que foi o nosso também.
Em, sei lá, 2 anos.
Uhum.
E, obviamente, a gente ainda não tem noção, né, completa do que foi a pandemia, de como a pandemia nos afetou. Né? Só no Brasil a gente está falando de cerca de 700 mil vidas, né? Estamos falando de casos, né, de negligência, uhum. Casos, né, muito complicados que precisam ser abordados. Mas para vocês, como divulgadores de conteúdo, divulgadores científicos, produtores de conteúdo e pessoas da área de biologia, né, que tem uma conexão muito forte, ali, óbvia, digamos assim, com saúde, né? Como vocês avaliam o legado, entre aspas, da pandemia em relação à confiança e formação do senso crítico das pessoas em relação à produção científica, conteúdo científico? Porque ao mesmo tempo que nós tivemos pessoas vindo a público defender uma campanha de vacinação, defender a restrição de movimentos, nós também tivemos o negacionismo das vacinas, também tivemos a defesa de panaceias sem, né, confirmação. Como vocês avaliam, né, essa pandemia que foi talvez um divisor de águas na nossa geração?
Cara, eu acho que a gente pode falar da nossa área de trabalho, principalmente. Primeiro foi um terror, porque a gente lia as coisas antes delas acontecerem. Então a gente lia os artigos, a gente fez 92 lives em um ano sobre pandemia. Era live dia sim, dia não, praticamente, sobre pandemia, pensando que a gente fazia live todos os dias, de segunda a quinta-feira. E eu acho que mudou a visão da divulgação científica na internet brasileira, a pandemia, para o bem e para o mal. Então, a gente tem uma figura que participou do Nerdologia por muito tempo, que é o Atila.
Ele é um dos criadores.
Ele é um dos criadores.
Eu cheguei, eu subi isso. Depois e sentei na janelinha.
E o Atila, ele vira uma figura... E se a gente for pensar assim... É o nosso trabalho, então eu não estou diminuindo o Átila. É um cara que faz videozinho para a internet, que ganha uma importância política, que vira assunto num momento muito sério da história do Brasil. E aí o que acaba acontecendo na pandemia, na minha visão, é que a gente tem uma visão de uma realidade que já existia. Então acho que eu sou um defensor ferrenho de que a internet não inventa nada. A internet magnifica as coisas e mostra as coisas para a gente como elas realmente são. Então, a gente fala da origem do blá blá em 2016 para combater o negacionismo científico em 2016, na internet brasileira. A gente está falando de vacina na internet brasileira desde 2016, porque os canais de negação de ciência, e aí se for para a área de humanas, isso tem uma escala ainda mais bizarra, porque em biologia é tranquilo, de verdade. Perto do que acontece com o negacionismo em humanas, de projetos gigantescos de negacionismo, a biologia é tranquila. Então, o que a pandemia mostra pra gente é que ela coloca uma lupa em algo que as pessoas estavam se negando a ver. Então, esse negacionismo de vacina, por exemplo, ele já é algo que já acontecia fora do país com uma força muito grande. Então, você vê movimentos anti-vacina nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, gigantescos, que vão chegar ao Brasil junto com a pandemia. Então, você tem... E aí você tem um aspecto político fora da internet. Então, você tem um presidente da República negando vacina na TV aberta, que tinha uma escala muito maior. Então, a única coisa que eu acho que a pandemia faz, a única não, né? Uma coisa muito importante que a pandemia faz é que ela coloca uma lupa nisso e aí divulgadores científicos, tanto pró-vacina, pró-saúde, quanto negacionistas científicos, crescem nesse momento. Muita gente em casa, assistindo o YouTube o tempo inteiro, procurando, no momento de desespero, algum tipo de alento. E aí eles vão encontrar esse alento ou em pessoas que estão falando que vacina funciona ou pessoas que não falando que vacina não funciona. Só que isso é um problema. Porque a hora que você vai ver as pessoas que falam que vacina funciona, o nosso discurso ele é mais fraco, eu já explico por quê, do que o discurso de uma pessoa que fala que vacina não funciona. Porque a hora que você vai ver o vídeo do Átila, por exemplo, o fatídico do vídeo 1 milhão de mortos, ele não fala de 1 milhão de mortos. Ele fala de 100 mil a 1 milhão, porque ciência não te dá certeza de nada. Na hora que você vai pro blá blá, eu vou falar, as pessoas vão perguntar, a vacina vai funcionar? Para a maioria das pessoas, sim. A pessoa vai falar, pô, então para que eu vou tomar isso se pode não funcionar para mim? E você vai para um canal anti-vacina, por exemplo, ou anti-ciência, ele te dá certeza das coisas. Então, eu acho que o que a pandemia faz, na minha visão, é evidenciar algo que já existia. A gente tem uma população, e não só do Brasil, não estou falando mal do Brasil, do mundo inteiro, não formada nem digitalmente, nem cientificamente, o suficiente para entender o que está sendo comunicado.
E esse é outro ponto importante, porque não é só uma questão de negacionismo, é de distanciamento da ciência em relação à população, que a gente pode ver até pelos nomes que nós escolhemos para os canais. Nerdologia, quando a gente vai falar de ciência ou de educação em geral, parece que é coisa só para nerd. Não é, né? É para todo mundo. É blablalogia, que a gente precisa explicar o blá 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 científico, é mostrar que existe esse distanciamento, que a gente já tinha esse problema antes, e aí com o negacionismo, acho que isso só piora. Eu acho que essa lupinha que o Emílio está falando é o que cai mesmo no momento da pandemia, mas eram problemas que a gente já tinha e que se exacerbaram depois. Com o negacionismo, a gente ainda cria um distanciamento maior de uma parte da população que vai por essa linha. Agora, a outra parte, tentando buscar os canais de divulgação, e aí é o mesmo problema que a gente tem com a população não acadêmica buscando um artigo científico, ou mesmo a população acadêmica numa área diferente da sua, porque a gente é leigo para tudo, exceto para aquela coisinha que a gente estudou. Eu não tenho a menor ideia do que é algo no campo da física. Eu não sei ler aquele artigo. Qual que é a revista boa? Qual que é o canal de divulgação científica bom? Eu acho que isso tanto era verdade que os movimentos antes da divulgação científica foi a criação dos science blogs e dos science vlogs depois, para a gente tentar falar assim, olha, esses são os canais que vão trazer divulgação científica séria. Mas também foram iniciativas que acabaram morrendo aqui no Brasil, que não foram para frente. Mas é escancarar que parece que a gente assim falhou, falha e falhará, porque a gente não está conseguindo atingir nem por educação e nem por divulgação científica a grande parte da população que merece saber sobre isso para se proteger num momento como foi a pandemia.
E, trazendo um pouco para a minha área, isso me lembrou de umas duas semanas atrás, foi até notícia, tá? A manchete, inclusive, que alguns jornais adotaram foi muito boa, né? Relatório da ONU conclui que pessoas não leem relatórios da ONU.
É um excelente título para o relatório da ONU. Mas é isso. Porque, cara, é difícil. Inclusive, ler um relatório da ONU, eu fiz isso durante a pandemia e tentei ler depois, é muito difícil, cara. É difícil porque se você pega um resumo, é um resumo. Se você pega um artigo, um relatório inteiro, é um relatório inteiro de 300 páginas. São coisas muito difíceis de ver. E aí tem um terceiro aspecto aqui. A gente está entendendo depois da pandemia, que é o aspecto do papel das plataformas no que aconteceu na pandemia. Então a gente tende a colocar muito na conta, e isso tem que ser colocado, de quem estava comunicando. Mas a gente precisa lembrar que existem plataformas gigantescas que ganham muito dinheiro com qualquer conteúdo que seja colocado naquela rede.
E na conta também de quem não estava comunicando.
Isso.
Teve muita gente, e existe ainda muita pesquisa que não é comunicada.
Também. Mas se você pega, por exemplo, um dos maiores canais de ciência do Brasil, que ganhou prêmio, que é incentivado pelo YouTube, que é tudo, eu não vou falar o nome porque não vem ao caso, fala de alienígenas do passado. Então, a plataforma, no final das contas, ela fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ela sempre está impulsionando os conteúdos, e aí você não tem curadoria nenhuma desse conteúdo, ela sempre está impulsionando um conteúdo que aquela pessoa quer ver. E aí você acaba caindo nas bolhas de conteúdo, que são um problema muito sério, inclusive nas bolhas de divulgação científica. E aí você acaba vendo sempre as mesmas coisas, e aí você tem viés de confirmação daquela informação que você acha que você tem. Você tem um momento de insegurança com esse aumento da divulgação do negacionismo, isso aumenta demais a dificuldade do nosso trabalho, do trabalho de quem trabalha divulgando ciência, de quem tenta fazer o trabalho correto com divulgação científica.
E a gente falou da vacina, né, do surgimento das vacinas no plural, né, nós tivemos diversos tipos diferentes de vacinas, justamente pelo plural. Porque são tecnologias diferentes.
Totalmente.
E muitas vezes as pessoas, assim, como todo mundo já nasceu, já existia vacina, né? A gente não pensa na vacina como uma tecnologia. Então eu queria que vocês falassem um pouco da ligação entre ciências biológicas, digamos assim, no geral, e tecnologia. Começando por essa questão da vacina.
A primeira coisa que acho que as pessoas não têm, eu não tinha quando noção, quando a gente entra na biologia, é que, em primeiro lugar, eu entrei na biologia porque eu não gostava de física. E eu gostava de biologia. Só que biologia é só número. Então, a primeira coisa que as pessoas que querem fazer biologia deveriam entender é que, em primeiro lugar, biologia é matemática, porque matemática é uma forma de explicar o mundo como o mundo funciona, e que a biologia, dentre as ciências, é a que mais adota e cria novas tecnologias. Biologia é uma ciência muito tecnológica desde o começo. Então a gente pode falar de microscópio, a gente pode falar que os biólogos foram um dos primeiros cientistas a usar computadores. A gente tem uma gama gigantesca de coisas, de aparelhos, de instrumentos que são usados para entender o mundo que a gente vive. E dentro desse contexto, quando a gente descobre essas coisas novas, então para falar de vacina, a gente tem que voltar para a gente entender o que é uma doença, a gente está falando de tecnologias que ajudam a gente a entender um mundo novo. Então, até o século XVIII, século XIX, a gente não conhecia micro-organismo. A gente achava que doenças eram causadas por encostos demoníacos que ficavam em cima das pessoas. Ou porque o sangue dela estava grosso demais e eu tinha que tirar sangue. Porque a gente não entendia como o micro-organismo funcionava. A partir do momento que a gente começa a entender como essas coisas funcionam, a gente começa a desenvolver, e sempre que a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em máquina, né? A gente começa a desenvolver novas tecnologias, ou seja, o uso técnico do conhecimento, se a gente for ampliar...
Virou semântica agora.
Isso, mas se a gente for ampliar, a gente pode colocar tecnologia nesse lugar. Então, o uso técnico do conhecimento, para pegar aquele conhecimento que era feito pelos historiadores naturais, antes da origem dos biólogos, para desenvolver tecnologias para ajudar a humanidade. Dentre essas tecnologias, a mais poderosa, indiscutivelmente, não existe nada na história da humanidade que tenha mudado. Existem duas coisas, na verdade. Né? A primeira é antibiótico e a segunda é vacina. E aí o problema da vacina é que você deu o maior problema da vacina. A gente nasceu na época que vacina existe. Então você toma uma doença, você toma um remédio para uma doença que você não teve ainda. E que você nunca vai ter porque você tomou aquele remédio. Então as primeiras vacinas elas surgem para resolver a questão da doença mais séria que mais matou gente na história da humanidade, que é a varíola. Então a varíola era uma doença que quando chegava numa cidade, ela destruía a cidade, porque ela matava, ela tinha uma taxa de mortalidade gigantesca.
Principalmente entre as crianças.
Ou seja, acabava com a próxima geração. Existem eventos, por exemplo, do fim do Império Romano, que são cidades desaparecendo porque a varíola chegava. Isso teve um efeito econômico e histórico gigantesco. Então a gente vai vendo essa doença acometendo a humanidade por séculos, por milênios. Tem trabalhos do Egito Antigo, da China Antiga, mostrando que os caras estavam construindo pirâmide e morrendo de varíola. E isso vai ser resolvido no século XIX. É isso, né? Começa a ser resolvido...
Né? Quando a gente fala
do Ocidente, é verdade.
Né? Se a gente for ver as culturas do Oriente, a gente já vê que ali já existiam as técnicas que depois vão encantar o Ocidente, que uma delas é a variolação, que é colocar um pouquinho do pus da varíola das vacas nas pessoas, fazendo uma feridinha em pessoas saudáveis, para colocar aquilo para a pessoa ter a varíola bovina, que é mais branda, mas que protege, o seu sistema imunológico já fica esperto. Então, se você entrar em contato com a varíola humana, ou você está imune, ou você tem uma versão mais branda da varíola humana. Isso é um princípio da vacina, sabe? É o início da vacinação, de como eles vão entender essa tecnologia, de como eles vão entender esse método de prevenir uma doença. Mas isso a gente tem relatos dos povos africanos, dos povos asiáticos, para depois isso começar nos povos europeus.
E aí o que é muito interessante é que isso começa, essa tecnologia começa a ser desenvolvida antes da gente entender o que é um vírus. E depois que a gente entende o que é um vírus, a gente cria dois tipos de vacina, que são as vacinas que a gente vai tomar até praticamente a Covid. A primeira vacina é com o que a gente chama de vírus atenuado. Então a gente desenvolve, a gente, humanidade, né, desenvolve uma tecnologia em que eu pego o vírus, faço o vírus crescer em laboratório, dou meio que uma porrada nele, química, térmica, e aí você vai ter diferentes técnicas
radioativa
para isso. O vírus fica mais bobão, fica mais fraquinho, eu coloco no seu corpo, o seu sistema imunológico aprende aquilo, você fica um pouquinho doente e você fica protegido. O segundo é, eu destruo o vírus, pego pedacinhos dele e coloco dentro de você. Só que na pandemia a gente tem acesso à tecnologia que vai mudar o mundo de verdade mais uma vez.
E que já estava sendo desenvolvida
há
anos.
Porque as pessoas falam assim, essa vacina foi descoberta rápido demais. Não, isso, a gente está falando de um corpo de conhecimento que tem 30, 40 anos de desenvolvimento. A gente está vendo o final de um processo que só a vacina que a gente tomou, só a tecnologia mais nova de vacina que a gente tomou, tinha 15 anos de estudo. De preparação para a Covid.
Vocês estão falando da vacina de mRNA.
Da vacina de mRNA. Então, o que acontece é, lá no começo dos anos 2000, a gente começa a ter uma série de vírus causados por porco, por vaca, que são vírus que se desenvolvem em animais e saltam para a gente. Vírus muito sérios, inclusive. E aí o mundo inteiro, e aí eu estou falando do mundo inteiro mesmo, universidades do mundo inteiro.
Principalmente influenza.
Principalmente influenza, mas universidades do mundo inteiro falam assim, cara, a próxima pandemia vai chegar. A gente precisa usar o nosso conhecimento para se preparar para isso. Então eles começam a desenvolver uma vacina em que você faz o seu organismo, basicamente é isso, eu coloco uma molécula de RNA e faço o seu organismo produzir um pedacinho do vírus. E esse pedacinho do vírus treina o seu organismo a se defender do vírus. Então eu não preciso mais quebrar o vírus para colocar em você ou pegar o vírus atenuado e colocar em você. Eu consigo preparar uma vacina com uma proteína muito específica do vírus que vai fazer com que o seu corpo se proteja com uma eficiência muito maior contra isso.
Isso é muito legal, porque para chegar nisso tudo, a gente precisa não só entender que micro-organismos existem, que vírus existe, mas entender para que serve o DNA. DNA faz o quê? DNA faz RNA mensageiro. Para fazer o quê? Para fazer proteína. Então, entendendo que DNA faz RNA mensageiro, se eu colocar o RNA mensageiro do vírus no seu corpo, o que a gente vai conseguir ali é fazer a proteína. A gente daí não, né, não tem interação com o DNA em si, mas a gente consegue fazer a proteína que o vírus teria. E não faz mais, não precisa pôr o vírus. Com isso, seu corpo olha e fala, o que é isso aqui que eu não conheço? Seu sistema imunológico olha e fala, isso é um invasor? Vamos agora criar marquinhas, vamos criar anticorpos, que daí a gente tagueia esse cara para as outras células de defesa irem lá atacar. E é só que uma vez feito isso, a gente aprende como que faz esse anticorpo e a produção depois fica muito mais rápida se o vírus de fato entrar no seu corpo. Isso acelera muito, isso deixa a gente muito mais preparado. Mas olha só que lindo, a gente não precisa entrar em contato com uma parte do vírus. No caso do SARS-CoV-2, era da proteína Spike, que é uma proteína importante para reconhecimento e ligação do vírus com as células humanas. Mas olha que lindo, agora a gente não precisa nem colocar mais o vírus ou atenuado ou parte dele, a gente só coloca o RNA mensageiro dele.
E o que é mais impressionante dessa tecnologia é que você cria uma plataforma. Então, tudo isso que a Camila falou pode ser replicado para outros vírus. Então, a partir do momento em que eu provei que essa plataforma funciona, eu consigo criar vacinas eficientes para isso, quando chegar um novo vírus, a plataforma já está criada. É só eu criar o pedaço de RNA e eu vou criar vacinas muito mais rápidas e extremamente eficientes para possíveis novas doenças que vão surgir.
Se o vírus está mudando, porque eles costumam ser eles vão mudando muito, a gente consegue também mudar esse RNA para sempre pegar um cara invadindo lá suas células.
E tem um outro exemplo que aí, assim, lembrando, eu sou formado em história e aí é aquela coisa, eu vi a manchete, vocês certamente viram, mas eu juro para vocês que antes mesmo da gente marcar qualquer entrevista e tal, eu já tinha pensado em vocês. Preâmbulo aqui, desde a, especialmente, segunda Revolução Industrial, o ser humano está causando mudanças climáticas no nosso planeta Terra. E parte dessas mudanças climáticas afetam os outros animais, e no caso, afeta, por exemplo, as abelhas, né, que são importantíssimas para todo o ecossistema. Embora eu, particularmente, odeie abelha, porque eu já fui picado duas vezes.
Duas?
Duas.
Tá pouco.
Não, mas eu não sou, se eu quisesse ser picado mais, eu não vivia na cidade, não sou nem da cidade. Sim. Mas, e agora, estão desenvolvendo abelhas drone para não substituir, né, mas assim, complementar as abelhas. Deixando de lado, obviamente, o caráter quase distópico dessa notícia, né? Mas pensando em questões como uso de drones, uso de geolocalização, né? Monitoramento de animais, monitoramento de produção de cabeça de gado, né? Essa coisa de abelhas drone. Que outras aplicações, que outras implicações vocês pensam quando vê uma notícia dessas,
cara,
por exemplo?
Eu acho que tem duas...
Como eu disse, deixando o lado distópico de lado, pensando, putz, isso daqui é muito legal por isso.
Eu acho que tem dois aspectos que a gente precisa tratar aqui. O primeiro é qual é o problema que a gente está vendo, certo? Então, assim, Você falou de abelha, abelha é um excelente exemplo, porque a gente consegue entender muito rápido a relação entre abelha, polinização e produção de comida. Então, sem abelha, 80% das espécies de plantas que a gente come são polinizadas por insetos e a maioria são abelhas. Então, se esses bichos desaparecerem, 80% do que tem no seu prato vai desaparecer, beleza? Então, o problema não, e isso é uma coisa que eu sempre falo no Blabla e que a gente já discutiu muito. A gente tem uma tendência a resolver problemas que não são de tecnologia com tecnologia. Então, abelha drone não é um problema para resolver a questão de polinização. E aqui eu não estou nem falando que abelha drone não é legal para cacete, porque é legal para cacete. Nenhum momento eu estou discutindo se a tecnologia é divertida ou não. Ela é divertida. Mas eu acho que uma discussão que a gente sempre tem que ter, e aí a gente pode misturar um pouco as coisas, é que toda ciência ela é política também, em algum aspecto. Quando a gente fala de preservação de insetos, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo um apocalipse de insetos, o que parece muito da hora, porque insetos enchem o saco pra cacete, mas isso pode gerar problemas que a gente não consegue nem calcular ainda. A abelha drone resolve o problema da polinização, mas não resolve o problema do desaparecimento de insetos do planeta. Eu vou te dar um exemplo. Eu morava em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, e os meus parentes moravam em Limeira, no interior de São Paulo, uma cidade, um dos maiores produtores de laranja do Brasil e do mundo. Eu lembro quando eu era criança que eu pegava a estrada para visitar os meus avós e o carro ficava todo sujo de insetos no para-brisa. E esses insetos não existem mais. Eles desapareceram. Então eu faço esse trecho hoje porque eu moro no interior e venho para cá para gravar. Nosso carro chega limpinho, não tem inseto mais. Por duas coisas, uma é mudança climática e o uso indiscriminado de agrotóxicos também acaba matando insetos demais. Então, esse problema não tem uma solução técnica, mas a biologia usa muitas soluções técnicas para trabalhar. Então, você deu um exemplo bastante interessante. No passado, assim, década de 50, o melhor jeito que a gente tinha para estudar onças era indo para o mato procurar onças. Era o melhor jeito e você só tinha dados de onças desse jeito. Hoje a gente
o que
ainda...
a gente via era pegada
e cocô. Isso.
Só.
Quem trabalhava com onça era catador de cocô. Literalmente. O trabalho doutorados.
A gente acabou de perder uns 5 ouvintes, mas tudo bem.
Doutorados foram feitos com pessoas que nunca viram uma onça no campo na vida e que coletavam evidências indiretas desses bichos. Hoje, a gente continua fazendo isso, então esses trabalhos são muito importantes para você ver o que o bicho comeu, por onde ele passou e tudo mais. Mas a gente tem usado cada vez mais, como eu disse, biólogos são... A gente adota tecnologias muito rápido. Então, hoje, a gente usa radiocolar em onça, então você vai lá, caça a onça, você vai como veterinário para o campo, caça a onça, tira sangue, faz tudo que tem que fazer e coloca um radiocolar via satélite na onça. Então, você consegue, por exemplo, determinar a área de vida de onça usando... um satélite que está vendo isso o tempo todo.
Eu acompanhava uma moça, porque parte do meu campo era no Pantanal. Eu ia para ver besouro, mas a moça ia para ver ariranha. Eu só queria usar o barquinho dela para poder chegar perto das plantas que ficavam na beira do rio, onde eu ia achar os meus besourinhos. Mas
a ariranha é aquela lontra mais feroz, né?
Isso, do capiroto, essa mesmo.
É, assim, de longe você fala, ai, não acredito, elas que legal ver, que fofinho. Ah, não, ela tá vindo em direção ao barco, foge! Mas ela tinha que fazer a mesma coisa com a ariranha. Você pensa, ah, não é tão grande. É, mas elas são danadas. Colocava rádio colar e a mesma coisa. Ia acompanhando onde elas faziam toca, qual que era a área de vida delas, se elas ficavam mais ativas de dia, de noite. Muito legal. E tem também as câmera trap, né?
Tem também, que quando eu trabalhava, né, porque eu já sou velho, a câmera trap é uma armadilha fotográfica, você coloca no campo, e aí o bicho passa pela frente, passa por um sensor infravermelho e ela tira uma foto.
Ou faz um vídeo.
Não, quando eu entrei no... Quando eu estava na graduação, não tinha essa história de fazer vídeo. Era filme e a gente tinha que ir pro campo tirar. As câmera traps hoje, elas são totalmente automáticas, mandam via Wi-Fi esse sinal e você recebe essas imagens. Tem uma história que eu adoro com um radiocolar. Tem um cara, eu fui ver num congresso de mastozoologia, de estudo de mamíferos, um cara estudando preguiça. E ele queria estudar estilo de vida de preguiça. Um brasileiro estudando fora, acho que era Cambridge, a universidade dele, e aí ele consegue autorização para colocar radiocolar nas preguiças. Então ele volta para o Brasil cheio de equipamento, com uma arma para atirar nas preguiças, E aí ele vai para o primeiro dia, coloca uma rede embaixo. E aí você sempre tem pessoas do local, né, que a gente chama de mateiro, te acompanhando. Aí ele pega, atira o dardo na preguiça, aí a preguiça cai, aí ele raspa o pescoço da preguiça, coloca o radicular e ele ia fazer isso com 10 preguiças, né?
O mateiro só assim.
Aí o mateiro só olhando, falando, mas o que tá acontecendo, né? Aí no dia seguinte ele chega, vai fazer tudo de novo, e o cara, moço, não precisa fazer isso não. Não precisa tirar no bichinho, coitado do bichinho. Aí o mateiro vai lá, estica o braço pra cima, a preguiça desce, vem pro colo dele, ele pega e coloca o radicular. E isso o próprio cara contando, desse jeito que eu tô contando, né? Coloca o radicular. Ele coloca a radicular em 10 preguiças para acompanhar por 2 anos onde essas preguiças vão, né? Porque é um bicho muito pouco estudado e tudo mais. E aí a descoberta genial dele é que 98% desses 2 anos a preguiça ficou exatamente na mesma árvore.
E que... Porque o nome dela
é preguiça. E que as poucas preguiças que trocaram de lugar, trocaram para a árvore do lado. Ou seja, se ele tivesse colocado um laço na árvore, teria tido o mesmo efeito. Mas a gente usa muita tecnologia para isso. Tem uns trabalhos muito legais com aves agora, que usam microfones. Então você compra microfones hipersensíveis, porque uma das dificuldades que a biologia tem é formar pessoas. Formar um ornitólogo hoje, por exemplo, uma pessoa que... estuda aves é muito difícil, porque o cara tem que ficar escutando o canto das aves para determinar qual bicho é qual. Então o trabalho é você andar na trilha e ficar anotando os cantos das aves. Hoje em dia você espalha microfones pela floresta, capta esse som vai direto para o seu laboratório e a inteligência artificial, desenhada pelos próprios ornitólogos, já separa quantos bichos você tem naquela área e quais são aqueles animais. Porque no final das contas, essa informação é a que importa. Uhum. Quantos bichos tem ali? Se você conseguiu isso usando microfone, ou se você tem uma pessoa fazendo isso, isso não é tão relevante. Daí eu formo uma pessoa para trabalhar com a informação, e não só captando a informação. Captar a informação é importante, mas a gente usa muito tecnologia para facilitar o lado da captação e trabalhar com as partes que realmente são importantes.
E para o campo é importante, até para saber qual que é o melhor jeito de captar.
Perfeito.
E a bioacústica, nossa, avançou muito nisso, não só com aves, mas com qualquer animal que faça ruído. Até planta,
até,
né?
Planta.
Que não é animal.
É, também
agora
faz ruído.
Agora a gente está entendendo melhor por melhoras na bioacústica.
Eu arrumei uma encrenca na internet essa semana, cara.
Isso, no fim das contas, acaba se ligando a todos os produtos que nós consumimos, né?
Com certeza.
Não são desenvolvimentos isolados.
Não.
Né? Tudo isso que vocês estão falando ali, o pessoal ali da captação de som certamente ou conhece ou está envolvido.
E as ferramentas são as mesmas. Você tem o reuso de ferramentas. Ah, então, pô, eu criei uma inteligência artificial porque tem muito programa na internet hoje que consegue separar muito bem os sons e organizar os sons. Um biólogo vai lá e fala assim, cara, e se eu reusar essa tecnologia para fazer isso? Só que acaba acontecendo um problema, que a gente sempre tem uma barreira nisso. Então a gente tem biólogos que vão estudar física, vão estudar programação, vão estudar matemática, porque os programas que a gente usa, eles acabam... Tá, ele não faz o que eu preciso. Então como que eu faço para mudar esse programa, para escrever um programa novo que vai fazer isso que eu preciso? Então tem muito aluno que... faz o mestrado, vai fazer uma outra graduação e volta para o doutorado trazendo programação para essa área, para criar programas específicos para isso. Mas muita coisa é adaptada mesmo. Então, programas de estatística, por exemplo, nunca foram inventados para biologia inicialmente, mas depois são usados por biólogos. As inteligências artificiais, a mesma coisa.
E caminhando para o nosso encerramento, uma pergunta que acho que, né, muitas pessoas que acompanham o trabalho de vocês, muitas pessoas que às vezes se inspiram no trabalho de vocês e querem começar algo parecido, sempre resvala numa questão, que é a questão dos boletos no fim do mês.
Perfeito.
Né? E vocês têm muitos projetos legais, vocês têm projetos de viagens, de livro infantil, né? Mas como vocês, pensando na parte business, tá, né, que vocês já até brincaram que não são tão bons...
A gente melhorou um pouquinho.
Mas pensando nessa parte business, como é trabalhar com educação, com divulgação científica e conteúdo educativo?
A sua pergunta não é uma pergunta simples. Então, se eu fosse falar para a pessoa assim, ó, YouTube, estatisticamente o seu projeto do YouTube não vai dar certo do ponto de vista financeiro. Então, se você entrar no YouTube hoje e ver a porcentagem de projetos do YouTube que dão certo do ponto de vista financeiro, eles são muito poucos, certo? E isso é uma questão não da divulgação científica, isso é uma questão da produção de conteúdo propriamente dita. A plataforma, ela remunera projetos, só que chegar no ponto da remuneração não é algo simples. Então, uma coisa que a gente fez, que a gente sempre fez, que a Camila fez com muito mais eficiência do que eu, é planejamento de profissão. Então, a gente entrou no YouTube em 2016, entendendo que esse era um projeto de trabalho, que não era um projeto só para diversão. A gente tem o privilégio, eu acho que você também tem, de trabalhar com coisas que a gente gosta. A gente
eu
adora...
não gosto de vocês.
Ah, não, mas eu não falei daqui. Eu tô falando do globalologia, né?
Não pessoas.
É. Tipo, mas a gente tem, agora, a gente tem o privilégio... Cara, eu adoro estudar. É, eu adoro me comunicar. Eu acho que são coisas que eu faço relativamente bem. Então, eu tenho o privilégio de fazer isso. Então, qual foi o nosso plano, respondendo a sua pergunta? Lá em 2016, a gente começa o Blá Blá e a gente entende que existe um negócio por trás disso. E uma outra coisa que a gente começa a entender muito bem também é que a profissão professor universitário estava morrendo no formato que a gente tinha. Então, a gente faz um planejamento de vida, de mudança de profissão. De uma mudança de profissão de professor para comunicador e produtor de conteúdo. E aí a gente começa a entender que para isso acontecer, a gente precisa diversificar as nossas fontes de renda, como você disse que a gente faz. Então, a gente... pensa, como a gente vai fazer algo que a gente gosta de fazer e vai dar um retorno financeiro suficiente para a gente viver disso. E isso acontece com muito planejamento, com muita organização. Então, a gente estava conversando hoje, vindo para cá, sobre um projeto que a gente vai lançar o ano que vem. E já está desenhado, que é um projeto que ninguém, que a gente não divulgou para ninguém ainda, a gente não sabe nem se vai divulgar, porque a gente não sabe nem se é no contexto do que a gente faz hoje na internet. Mas é um projeto fora da internet, com educação, que a gente não fazia e que a gente pretende fazer agora. Então, a gente sempre está planejando e se preparando para outras coisas. O que a gente sabe
é... abraçando oportunidades, né? Também. Que nem, eu estou pensando em ir para essa linha. Apareceu uma oportunidade, me chamaram para fazer um trabalho que parece com isso, eu vou lá porque eu já faço os testes ali. Eu vejo se eu gosto de fazer, se eu sou boa em fazer, se é um negócio que vai ser rentável. Aprendi, ok. Talvez isso no futuro eu consiga usar o que eu aprendi aqui lá para frente.
Perfeito.
Então, várias oportunidades que foram aparecendo, tanto para mim quanto para o Emílio, e ao princípio a gente falava, será? Não, vamos ver. Não, esse a gente não gostamos de fazer isso. Entendi. Não queremos fazer esse tipo de coisa. Essa outra coisa aqui. Legal, funciona, dá certo. Que foi meio o que aconteceu com a divulgação. Tanto que a primeira coisa que a gente foi fazer foi blog. E não era um blog nosso. A gente foi contratado para escrever uma coluna num blog de uma empresa. Vamos ver se a gente gosta, se a gente se sente bem fazendo isso? Testamos, deu certo. Vamos abrir o canal? Testamos, deu certo. Esse primeiro canal, ele mudou totalmente do que ele era do começo. Aí a gente abriu outras coisas, foi para os três elementos. Podcast, vamos tentar? Tem o Biologia em Meia Hora. Então a gente vai diversificando para sempre ter o plano A, B, C, D.
Não botar todos os ovos na mesma cesta.
Não, e tem uma outra coisa que acho que nós divulgadores a gente tem um problema. Que eu acho que, por exemplo, quando você pega a estrutura que você está hoje no Nerdcast, eles já passaram essa ideia há muito tempo. A gente é amador demais. Porque a gente acha que o nosso trabalho é nobre demais, portanto, ele se vale pelo trabalho. Isso é uma coisa que eu sempre critiquei na gente e eu critico em amigos meus divulgadores científicos, que têm projetos enormes. Eu conheço gente que tem projeto gigantesco e que não consegue pagar as contas. Então, a gente chega aqui, por exemplo, tem uma equipe de 10 pessoas trabalhando. Você chega lá no Três Elementos, tem 10 pessoas que trabalham para a gente. Eu, como negócio, preciso me preocupar no salário dessas pessoas também, na manutenção da estrutura dessas pessoas também, que eu preciso de patrocinadores para isso, que eu preciso de audiência para isso, porque eu tenho que pensar nisso não só como algo nobre que eu faço de divulgar ciência, falar sobre vacina, falar sobre história, mas em algo que para que seja eficiente, para que eu consiga falar de vacina, falar de história, falar de biologia, eu preciso sustentar essa estrutura. Por quê? Porque senão eu vou ser para sempre o cara no meu quarto de bermuda gravando o vídeo sozinho, que é o que acontece no Blá Blá. Mas isso limita as possibilidades que a gente tem como projeto de divulgação científica também.
E para a gente fechar, duas, é uma pergunta e um pedido. Né? O pedido é que vocês esclareçam para o nosso público, né, caso eles ainda não saibam, né, como se manterem informados e como contribuir com a situação do nosso amigo Pirula.
Legal.
Né, que é parte dos três elementos. E a pergunta é, eu queria que de cada um de vocês, que vocês dessem uma sugestão cultural para a gente fechar sobre um livro, um filme, um documentário que vocês amam, que vocês gostariam de partilhar. Não precisa ser necessariamente ligado ao tema da nossa conversa. Pode ser, ah não, meu filme favorito é Lua de Cristal com Xuxa e Sérgio Malandro.
Excelente exemplo, inclusive, top 10, com certeza.
E claro, divulgar as redes de vocês, o trabalho de vocês, por favor.
Legal, a primeira coisa é Vaquinha do Pirula. Então, se vocês procurarem o site vaquinha.com.br/pirula, vocês vão conseguir apoiar o Pirulinha, porque a gente precisa dar tempo para ele se recuperar. Eu sempre falo isso. E tempo no mundo que a gente vive hoje envolve o apoio financeiro que ele precisa para ele conseguir se recuperar da melhor maneira possível. Então, entra lá no Vaquinha e todo mundo me pergunta assim, ah, eu só tenho R$5. Excelente. O que vocês puderem ajudar o Pirulinha ajuda demais ele continuar tendo esse tempo de recuperação dele.
E para quem não pode ajudar financeiramente, sempre dá para acompanhar os conteúdos dele,
perfeito,
os conteúdos dos Três Elementos, porque, querendo ou não, as visualizações vão gerar o AdSense lá, que reverte para ele diretamente.
Excelente. Todo sábado tem live no canal do Pirula. Você gentilmente já participou e tem um monte de gente muito legal participando das lives dele lá. Uma coisa que todo mundo me pergunta assim, o Emílio está acabando com o canal do Pirula. E todo mundo que está lá foi aprovado por ele, inclusive, são amigos dele, pessoas estão sendo muito gentis em participarem do canal
Como
dele.
Como eu disse, só um não foi aprovado.
Que fui eu.
O primeiro.
É. Eu não fui aprovado,
não
mas depois,
foi.
Ele fez aquela cara feia, mas daí ele aprovou.
O cara já foi, né?
Eu vou falar do meu conteúdo e do filme que eu vou indicar, e daí depois a Camilinha fala das redes dela. Em primeiro lugar, eu tô no Blablogia. Toda terça e quinta tem live no Blá Blá. E a gente tá segunda, quarta e sexta no Três Elementos com o nosso podcast. Eu, Camila, Carlos José Pirula. A gente é biólogo, a gente não sabe contar até quatro. Então tem dia que tem três, tem dia que tem dois, tem dia que tem cinco, mas somos nós quatro, o projeto. E o filme que eu vou indicar é um filme que a gente assistiu na faculdade numa aula de filosofia, que acho que todo mundo deveria assistir no momento que a gente está vivendo hoje, chamado Gattaca. É um filme sobre os efeitos das mudanças de manipulação genética na sociedade. Eu acho que é um filme muito, muito, muito legal, que todo mundo deveria assistir, que vai falar sobre uma sociedade distópica formada por pessoas geneticamente modificadas. Acho que vale a pena.
Eu vou indicar um livro. Já que a gente está falando de tecnologia, eu vou indicar um livro.
Que é uma tecnologia incrível.
20 mil léguas submarinas.
20 mil léguas submarinas, o clássico do Júlio Verne.
Uhum.
Então, fechado.
Esse, assim, é muito legal, porque além de acompanhar a viagem e ficar imaginando o que ele está contando da vida marinha, tem muita questão de ele imaginar como seria um submarino, como seria viver ali, como seria viver longe da sociedade, como quem é o monstro que eles estão caçando de verdade? São os humanos? São seres? É o submarino?
Interessante.
E faltou uma coisa, que ela esqueceu de falar.
Ah.
Eu falei do Blá-Blá e do Três Elementos.
Ah.
Mas o melhor produto que a gente produz não se chama Blablogia e não se chama Três Elementos. Chama Biologia em Meia Hora, melhor podcast de biologia que você está assistindo, pode escutar, que é feito por essa pessoa aqui, uma doutora em biologia, ela contando biologia, as melhores descobertas, é incrível.
E tem no Spotify.
Escutar. Tem no Spotify, tem no YouTube e tem em todas as plataformas também.
Então,
tá bom?
Com isso, a gente aproveita lembrar vocês que vocês podem ouvir o Nerdologia em todos os agregadores de podcast, podem assistir no YouTube e ouvir e assistir no Spotify. Espero que vocês tenham gostado tanto da conversa quanto eu. Deixem aí nos seus comentários, né, quem vocês gostariam de ver por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo Nerdologia.